Salve, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou Samuel Leite e a primeira vez que eu joguei um JRPG, eu achei que eu tava assistindo a Malhação, tamanho as dúvidas existenciais dos NPCs que apareciam nas minhas quests.
Eu sou o Luiz Kuntz e será que Zelda é um JRPG?
Pois é. Bom, hoje a gente vai fazer um programa bastante aguardado, onde a gente vai, em razão do pouco tempo que a gente tem, evidentemente, fazer uma espécie de sobrevoo dentro desse gênero tão querido e odiado por parte importante dos colecionadores. Gui, sobe o som japonês, que hoje o tema é JRPG. Bom, legal, Luiz. Então, para começar o nosso papo aqui de sempre, de todas as semanas, vamos começar com aquela nossa sessão que já virou uma tradição, onde a gente conta um pouquinho de como é que foi a nossa semana, o que, que chegou pra gente de colecionável, enfim. Teve alguma coisa bacana aí que chegou para você essa semana?
Teve sim, Samuel. E falando em tradição, essa semana foi tradição japonesa, então, já que a gente tá no tema. É que eu tenho duas coisas para falar, uma triste e outra feliz. Vou começar pela triste. A triste é que eu tô aos poucos colecionando alguma coisa dos original soundtracks, né, das trilhas sonoras, dos jogos que eu mais tenho carinho. E duas eu já consegui da série Xenoblade, que eu gosto bastante. Então eu já tenho de Xenoblade Chronicles 1 e eu tenho de Xenoblade Chronicles X. E tá sendo muito difícil eu conseguir de Xenoblade Chronicles 2, que apesar de ser um jogo que fez bastante sucesso, a trilha sonora tu não encontra mais para comprar novo. Então eu sou obrigado a depender do eBay, depender de, às vezes, tu acha um preço legal, mas o frete é 3 vezes o valor do preço, essas chatices. E aí eu consegui por um preço bem legal. O japonesinho lá falou: putz, você é brasileiro, né? Não sei como é que eu vou enviar para ti. Daí eu falei assim: olha, não sei se tu tens, né, como enviar pro Brasil e tal, porque eu comprei com frete grátis, né? Mas tu podes usar o que for mais barato para ti, desde que seja rastreável. Então pode usar o Japan Post ali sem problema nenhum. Aí o cara: ah, beleza, vou usar o Japan Post. Pô, o cara não me avisou, mudou de ideia e escolheu o FedEx. E aí o problema disso é que, apesar de ser um item que para mim custou $42 frete grátis, entrou naquela burocracia desses couriers, né, desses carriers que são privados, e aí os caras taxaram um item de R$230 que eu paguei, e aí eles, na hora de eu pegar o item com eles vieram com uma maquininha de cartão pedindo R$389 de taxas.
É isso aí.
E aí, eu olhei pro cara e disse assim: ó, pode devolver pro remetente.
Você devolveu?
Ah, imagina. Porque assim, eu pedi pro cara mandar por Japan Post, que daí ia parar nos Correios do Brasil, e teria uma grande chance de eu nem pagar imposto, só pagar aqueles R$15 lá do frete de Curitiba pra sua cidade.
Sim.
E o cara não me atendeu, né? O cara pegou e fez diferente, então eu não vou pagar R$400 de taxas por um item que eu paguei R$230, né? É complicado.
Boa, uma vez aconteceu algo parecido comigo, mas eu precisava muito, que era uma armação de óculos, e aí o cara, mesma coisa, não mandou pelo formato que a gente sabia que não ia possivelmente tarifar, e aí veio também FedEx da vida e ficou caro, ficou o preço que eu pagaria aqui no Brasil, e eu tava com óculos, armação quebrada e tal, eu engoli a seca, acabei comprando, e acabou que fez algum sentido, porque seria o mesmo preço que eu pagaria aqui no Brasil. Mas todo o benefício de ter tido de comprar fora caiu por terra ali.
É, não, é triste quando isso acontece. Mas tem o seu lado bom também, que eu consegui bem barato um steelbook. E steelbook tá cada vez mais difícil de conseguir. É. Não tem mais tanto no eBay, quando acha é meio caro. Sempre foi caro para brasileiro, né? Porque a gente tem pouca edição steelbook nacional. A gente tem que importar tudo. Mas daí eu achei uma também da série Xenoblade, o Xenoblade Chronicles, um steelbook exclusivo coreano, bonitão.
Olha.
E esse deu tudo certo. Ele custou aí uns R$150, 160, e aí também foi frete grátis. E foi aquele rastreio bem bom, que é aquele rastreio que começa com a letra L. E aí é aquele rastreio que daí vem direto, chegou em uns 15 dias, não passou ali por Curitiba, veio direto pra mim e tudo certo, tá na minha mão e é bonitão. Acho que eu vou amanhã postar no Instagram pra galera.
Boa. Eu aprendi contigo isso aí. Se vier com a letra L, a sorte grande de não dar problema, né?
É isso aí, L de Luiz, vai dar tudo certo.
Boa. Bom, aqui do meu lado foi uma semana mais tranquila do ponto de vista de recebíveis e faturados. Mas teve algumas coisinhas assim, recebi lá do pessoal da Player 2, lá do nosso amigo Taliati, do Bill e do Jefinho, a minha cópia do Tales of Zestiria, para que eu possa fechar aí o subset da Tales, que eu acabei fechando. Uhum. E parte das minhas questões aqui hoje no nosso programa vai ser justamente sobre isso, né? Quer dizer, a gente fala de amar ou odiar, eu vou mencionar qual é as minhas impressões a respeito dos JRPGs. E eu também recebi um controle, que depois eu vou até te mandar uma foto, Luiz, que é um controle do PS3, translúcido vermelho, que eu nunca tinha visto. Muito bonito. É original, né? Porque eu nunca tinha visto esse cara aqui.
Os translúcidos não são fáceis de encontrar, não, mas eles foram vendidos na América do Norte e Japão também.
Cara, é muito bonito. Mostra aqui a bateriazinha do DualShock, né, pra vibrar e tal. É incrível, assim. Eu paguei um excelente preço, também comprei em live e tô muito feliz, tô jogando com ele, inclusive porque eu quis jogar para saber se ele ia se comportar bem, enfim. E ele é muito legal, eu tô muito feliz com o meu controlinho aqui, vermelho translúcido, recém-adquirido. E outra coisa bacana também para dividir com os nossos ouvintes é que essa foi uma semana onde eu joguei muito pouco. Mas o meu filho jogou muito, então foi legal ver o meu filho jogando. Ele tá jogando aqui, no, aqui em casa e tal, ele meio que voltou a se aproximar aqui do videogame, ele é mais do computador, né? O Bruno sempre gostou mais de computador, e agora ele entrou aqui no PS5 e tá jogando os joguinhos aqui de Play 4, enfim, os Legos da vida, né? Uhum. E é legal acompanhar, ver, né, o início da jornada de um gamer, assim, e das dificuldades, das aventuras, e quando ele começa, de alguma forma, também a gostar de uma franquia, e aí ele quer ver outras coisas, enfim, eu tô meio que curtindo observar isso, né? Então, tá sendo bacana acompanhar e de vez em quando jogar junto com ele e tal, então tá sendo divertido acompanhar esse momento também. Bom, pessoal, a gente, até para começar o nosso episódio, a gente até pensou juntos aqui como é que seria a estruturação dessa conversa. Uma das coisas que a gente acabou refletindo é que não faria muito sentido a gente dedicar esse espaço aqui, né, Luiz, para falar da origem do gênero, para falar dos princípios, dos primeiros títulos, enfim. Mas e fazer uma coisa mais en passant, assim, dar um sobrevoo mesmo, como a gente mencionou aqui na introdução. Até porque tem muito conteúdo na web, muito bom, né, Luiz, falando sobre esse assunto.
Tem conteúdo bom demais, inclusive eu recomendo. Não vou recomendar nenhum canal específico, mas recomendo procurarem por palavras-chave, assim, sobre a história do RPG, tanto ocidental quanto JRPG, que é bem interessante. E tem vídeos do YouTube que é quase um documentário, assim, e é show de bola, eles explicam muito bem, eu acho que vale a pena. E porque se a gente fosse tocar nesse assunto aqui, poderia ser um pouquinho cansativo para a galera que não curte tanto a origem das coisas.
Perfeito. Então a ideia foi a gente se concentrar um pouco mais no gênero, o que a gente gosta de jogar, enfim, que é mais. Esse aqui vai ser um podcast que o Luiz vai solar, eu vou ficar aqui no papel de conduzir o papo, porque de fato é um tema que o Luiz domina muito bem, mas a gente optou por especificamente em relação à origem e as questões mais técnicas, como a gente eventualmente sempre faz, né? Quando a gente traz, por exemplo, um debate ou uma conversa sobre um full set de alguma outra geração, ou quando traz algum convidado, a gente não se dedica profundamente a falar sobre o console em si, a plataforma em si, a franquia em si, porque de fato tem muita gente que já fez e faz isso muito bem. A gente tenta se concentrar mais, dar um overview e falar do que compete a nós aqui, que é um olhar também de colecionismo, de entender um pouco mais o item em si, se ele é raro ou não, qual que é enfim, a nossa visão de colecionador sobre o tema. Então acho que é um pouco isso que a gente pode se propor a fazer. E eu queria começar também esse papo, Luiz, fazendo uma pergunta de noob aqui, né? Primeiro, você acha que, aliás, até para entender um pouco mais desse termo, na sua opinião, o JRPG é nicho ou ele já é mainstream? Pensando, por exemplo, num Final Fantasy, enfim, ele segue nicho ou mainstream ou as duas coisas já?
Eu acho, Samuel, pra gente não dizer que não falou de origens, da origem das coisas, a gente pode dizer só rapidamente que o gênero, ele teve nos seus ali, anos 60, anos 70, algo muito estereotipado, né? Que era o nerd que não sai de casa, né?
Uhum.
E aí esse era o nerd que não saía de casa, que daí começou com aqueles jogos de tabuleiro, que começou com os jogos de RPG, né, de mesa. E isso acabou depois na galera que entendia de computação e também gostava desses RPGs de tabuleiro, fez com que eles quisessem transformar isso em um jogo eletrônico. Então dá para dizer que começou algo extremamente nichado, na época extremamente estereotipado, e que aos poucos, em função assim, da qualidade e do amor, da paixão por quem criou esses primeiros jogos de JRPG, e também RPG ocidental, acabaram se tornando jogos tão bons que eles alcançaram um certo sucesso, principalmente fora do Brasil. E depois eu explico um pouquinho mais porque principalmente fora do Brasil. Mas dá para dizer que ele começou extremamente nichado, e já é mainstream, porque eu posso perguntar pro meu pai e pra minha mãe, que nunca tocaram no videogame, e falar a palavra Final Fantasy, e eles sabem me dizer que Final Fantasy é um jogo de videogame. Então eu acho que isso, de certa forma, faz com que a gente entenda que é sim algo popular. Então eu não considero hoje, no século XXI, que seja um nicho. Eu acho que já é mainstream.
O Final Fantasy acho que é de longe, né? A franquia mais popular, né? Que transcende um pouco o gênero, né? Porque você tocou num ponto interessante, que essa coisa de transcender, né? De ultrapassar a fronteira daquele nicho, daquele espaço. E acho que pensando em JRPG especificamente, acho que Final Fantasy é o maior título hoje em dia, né? Do ponto de vista de popularidade. Não só de popularidade, mas de versões, né?
Exato, na verdade compete um pouquinho com Dragon Quest, mas tem muitos Dragon Quest que ainda só saíram no Japão. E é uma franquia que tá começando só agora a popularizar no Ocidente, né? Mas dá pra dizer sem dúvida alguma, Final Fantasy é meio que conhecido por todos, inclusive por quem odeia RPG.
O Coelho, né, no episódio que a gente gravou com o Coelho no Japão, ele mencionou isso, quão Dragon Quest é famoso no Japão, né? Como é uma coisa também que transcende a cultura popular, que tá conectado com a cultura popular, né? Ele transcende o universo dos videogames.
Com certeza, com certeza. E eu acho que Final Fantasy foi um marco muito interessante, Samuel. Eu tô tentando tudo tirar da cabeça agora, mas em algum momento da vida eu já pesquisei sobre isso e eu tô tentando desenterrar aqui do meu HD. Mas é muito interessante porque naquela transição esquisita do Super Nintendo pro Nintendo 64, a maior produtora, né, de JRPGs, que é a Squaresoft, ela tinha um vínculo quase de amor com a Nintendo, né? Praticamente tudo que saía de RPG era para Nintendo, e tu não via em outros consoles praticamente. E aí chegou aquele momento esquisito onde eles até começaram a pensar em fazer Final Fantasy VII para Nintendo 64, e aí viram que eles queriam que Final Fantasy VII fosse uma narrativa mais rebuscada, uma maneira diferente de contar a história e passar dos gráficos 2D para o gráfico 3D. Eles viram que essa ideia da Nintendo de cartucho não ia rolar. E aí acabaram migrando para a Sony, então fez um sucesso estrondoso no PlayStation 1, Final Fantasy VII.
Sim.
E aí, o que aconteceu na época, um pouquinho depois do lançamento, que a Nintendo viu que Final Fantasy VII fez muito sucesso na Sony, houve uma entrevista com o presidente da Nintendo à época, ele já é um senhor de idade, Hiroshi Yamauchi, e o Hiroshi Yamauchi, acho que um pouquinho de dor de cotovelo, ele falou assim... RPGs. RPGs são aqueles jogos para pessoas depressivas que se trancam nos seus quartos e não querem saber de diversão.
Caramba!
Então foi mais ou menos aquele estereótipo dos anos 60 e 70 que ele resgatou, e eu acho que com um pouquinho de dor no cotovelo quis dizer que quem joga RPG é um ser depressivo.
Qual que foi a tua primeira experiência? Como é que você descobriu o gênero? Como é que você começou a se apaixonar aí por JRPG?
eu acho que a minha paixão por JRPG, ela tem um pouco a ver com a minha capacidade de entender um pouquinho a língua inglesa.
Uhum.
E aí a gente entra no porquê que no Brasil demorou para engatar o gênero, né? Hoje, né, o nosso sistema educacional está longe de ser bom, mas aos poucos melhora um pouco, né?
Uhum.
E a gente já tem, então, tanto, né, acho que inicialmente só em colégios privados, agora também em colégios públicos, uma segunda língua, né? Então o inglês está se popularizando e também as crianças e pré-adolescentes já têm a possibilidade de aprender um pouco inglês na escola. Isso é muito bom. Mas na época não era tão difundido a língua inglesa, então tinha essa barreira da linguagem, porque na prática JRPG ele é um livro interativo, né? A quantidade de texto que tem num RPG, ela muitas vezes supera de um livro, talvez, de 500 ou 1000 páginas.
Uhum.
Então, a pessoa tem que gostar de ler, se não tiver em português do Brasil, como a maioria dos JRPGs não são, cria-se uma barreira muito grande, né? Então, foi ali pelos meus 13 anos, 14 anos, que eu conheci Chrono Trigger, que também é um jogo bem famoso, né, de JRPG do Super Nintendo.
Uhum.
E esse jogo, para mim, marcou demais. Depois fez com que eu queresse comprar, muito custosamente, sabe, Samuel? Porque
uhum.
o jogo original de Super Nintendo não era nada fácil nos anos 90.
É.
Então, eu lembro que eu aluguei Chrono Trigger, e aí eu quis porque quis ter aquele que seria o RPG do Mario. Então, assim, eu tive que coletar umas 12, 13 mesadas do meu pai para conseguir comprar o Super Mario RPG. E aí foi um jogo também que marcou bastante, porque foi o primeiro jogo que eu comprei com meu suado dinheirinho e me diverti demais, porque Mario todo mundo gosta e como eu já estava gostando do gênero RPG, para mim foi a junção de duas coisas que eu já gostava bastante.
E a gente começou falando aqui o nosso papo justamente sobre essa dicotomia, essa dualidade entre as pessoas que ou parte delas amam absurdamente o gênero e tudo que envolve o estilo, e tem gente que não gosta de jeito nenhum e tudo mais, né? Ou odeia, enfim. Por que que você acha que existe essa relação efetiva assim, entre gente que é apaixonado e gente que odeia o gênero?
O JRPG ele é um gênero realmente interessante sob esse ponto de vista, Samuel. Porque é muito difícil alguém jogar Super Mario World, por exemplo, e dizer que odeia.
Uhum.
A pessoa pode dizer que não faz muito meu estilo, mas eu nunca vi alguém dizendo que odeia Super Mario World, né, por exemplo.
Uhum.
Mas eu já vi muita gente dizer que odeia RPGs por inúmeros motivos. E eu acho que tem um pouco a ver com aquilo que a maioria das pessoas se propõe quando elas sentam no sofá e ligam o seu console, que é a ideia de escapar do mundo real, e o mundo real, às vezes, ele é um mundo que te exige muita concentração, te exige estudo, te exige esforço físico, esforço mental, e a pessoa senta no sofá e não quer mais muito saber de esforço mental. Então é mais gostoso para muita gente pegar um GTA, pegar um Call of Duty e liberar todo o seu estresse dando uns tiros. E da mesma forma, né, pegar aí um Forza Horizon ou um Gran Turismo, E brincar a mais de 400 por hora num jogo de corridas virtual, onde também vai sentir aquela adrenalina e vai liberar todo o seu estresse do dia. Isso é extremamente compreensível para mim, e também são gêneros que eu adoro.
Na verdade, o que eu queria te perguntar é porque assim, a minha aversão em especial, Luiz, aos jogos de JRPG, ela é financeira. E eu vou te explicar por quê. Porque esses títulos são muito caros. Né? É impressionante, cara. Quando a gente vai ver um título aí de um Tales da vida, alguma coisa nesse sentido, eles são jogos mais difíceis de encontrar, porque possivelmente tem, em razão da baixa tiragem deles. E então, não tenho nada contra o jogo, nada contra a temática, mas eu tenho problema quanto ao custo.
E se fosse só isso o problema, Samuel? Às vezes, custo não é tanto problema, mas tu achar certos jogos por causa da tiragem baixa.
É.
Tem uma produtora específica que agora a SEGA comprou, que é a Atlus. Nossa, a Atlus ela é muito famosa por fazer tiragem baixa dos jogos. E aí é uma encrenca tu encontrar. Até jogo novo, Samuel. Tipo, eu peguei lá do site canadense, do Video Games Plus, assim, na pré-venda, e a pré-venda acabou rápido, tá?
Uhum.
De Shin Megami Tensei 5, que é um exclusivo do Switch. E aí eu peguei a versão de Steelbook e tal, e peguei por um preço razoável. Custou aí, em reais, tipo, sei lá, uns R$310. E agora, essa versão de Steelbook é difícil tu achar por menos de R$900.
Uau.
Então, passou muito pouco tempo e já aumentou, já triplicou o valor.
É.
Então, é coisa de louco, assim, ó. Para quem coleciona, às vezes é mais barato comprar na pré-venda do que esperar baixar, porque às vezes não baixa.
Pois é. Possivelmente quem está nos ouvindo agora, que não seja eventualmente um jogador assíduo de JRPG, talvez tenha essa mesma impressão que eu tenho, é que o JRPG é essa coisa toda doce, né, delicada, você percebe pela, como você bem colocou, tem todo um ecossistema ali, é um estilo de jogo absolutamente imersivo, tem toda um lore ali, né, você tem que entender um pouco mais daquela mitologia, então tem livros, tem coisas para você ouvir, para você ler, para você entender tudo isso numa trilha envolvente, com personagens bonitinhos, tudo bacana, envolvente, e ao mesmo tempo aparece do nada um monstro gigante, enorme, com uma cauda e cuspindo fogo, e aí você sai dessa tua posição contemplativa e reflexiva pra pega uma espada que dá 5 vezes o teu tamanho, corta esse monstro em 10 pedaços, ele explode, tira a terra do eixo de rotação, aí a cena dá um slow, um fade, vai de novo pra aquela musiquinha, parece que a coisa não encaixa, parece que você sai de um estágio contemplativo, queridinho, carinhoso, para uma hecatombe nuclear, né?
Exatamente, até isso me fez lembrar dos Final Fantasy, Samuel. Porque no Final Fantasy quase todo tem um negócio chamado summons, que você invoca criaturas.
Isso.
E aí, quando tu invoca essa criatura, tipo, custa bastante MP, né? Magic Points, é um negócio assim meio overpower, para tu só usar numa hora que tu tá precisando demais. E aí tu vai, e geralmente as animações dessas invocações é tipo explodindo o planeta, assim, sabe? Aí tipo assim, tu explode o planeta, daí acaba a batalha, tu volta ali pro teu campinho de grama e tu corre mais um pouquinho. Tem outras que eu curto bastante, que é como eu tava dizendo antes, Samuel, às vezes é mais interessante do que tu ler um livro. Mas é interessante porque eu gosto de ler livro. E tem alguns jogos que realmente me suprem essa vontade, essa necessidade de ler livro. A própria série, Samuel, que eu mais gosto, que é Xeno, né? Começou com Xenogears no PlayStation 1, foi pra Xenosaga no PlayStation 2, e agora a gente tá em Xenoblade no Nintendo Switch. Ele é o criador, que é o Tetsuya Takahashi, ele pega influências de Friedrich Nietzsche, de Sigmund Freud, de Jacques Lacan e de Carl Jung. Então, ele vai lá para as profundezas da psicoterapia e consegue incutir isso dentro de um jogo onde a narrativa seja atraente aos olhos de quem joga e ao mesmo tempo podendo matar monstros e destruir planetas.
Bom, e JRPG, quer dizer, a gente vem falando isso aqui de certa forma ao longo do nosso papo de hoje, né, Luiz? Ele tem muitos estereótipos e também muitas polêmicas, como a gente bem colocou aqui, né? Muitas percepções distintas, assim, muito amor e ódio envolvido. Mas como é que a gente pode, de alguma forma, avançar, não só na discussão desse assunto, mas principalmente avançar no conhecimento desse assunto, oferecer ou convidar outras pessoas a gostar ou a acompanhar e conferir títulos dentro desse gênero de uma maneira um pouco mais saudável, saindo ou do hype, ou do hype positivo ou do hype negativo em relação ao tema?
Eu acho que parte, Samuel, desse ame ou odeio, algumas pessoas que odeiam explicam os motivos, tem motivos bem fortes e que eu concordo para odiar. Então, quando a gente fala que JRPG tem alguns estereótipos e algumas polêmicas, não tem como a gente deixar de tratar um assunto que ele é pesado, mas ele é um assunto que, para avançar, é importante que a gente converse e que outros podcasts conversem e que no YouTube seja conversado bastante. E isso é algo da prática oriental que eu acho bastante nocivo, eu acho que não deveria continuar. Né? Que muitos JRPGs, infelizmente, eles fazem uma sexualização principalmente da mulher, uma sexualização de gênero, onde geralmente os personagens do sexo masculino estão todos tampados ou de uniformes militares fechados. E geralmente as personagens femininas, mesmo aquelas que são guerreiras, elas não têm armadura, elas não têm uniforme, elas aparecem assim, metade da bunda e quase, às vezes, uma pequena tira para cobrir os seios.
Uhum.
Então, tem essa sexualização, eu acho algo assim, muito negativo em relação aos JRPGs. É algo que não acontece só nos jogos eletrônicos e acontece bastante também nos animes, onde tem não se tem um certo cuidado em relação a isso. E claro, nós entendemos que culturalmente as pessoas percebem de maneiras distintas as coisas. E talvez lá no Japão seja uma prática que ainda não é assim, tão condenável quanto é no Ocidente. Mas eu acho que como seres humanos, não importa a cultura que a gente tenha, a gente nunca pode incentivar algo em que a sexualização, muitas vezes, de personagens que, se tu for ver, parecem personagens ou crianças ou até adolescentes ali dentro do jogo, eu acho que isso a gente precisa avançar e bastante para que até perca um pouco desse estereótipo do ame ou odeie e as pessoas possam passar a ter mais motivos para querer jogar os de RPGs. Tu comentaste, Samuel, que como uma pessoa que não é fã de RPG, o que, que ela pode fazer para gostar?
Uhum.
Eu acho que indo para os títulos bem mainstream, essa parte da sexualização ela praticamente é inexistente e ela é muito mais, ou então ela é muito mais branda. Então, quem for para os Dragon Quest, quem for para os Final Fantasy, eu acho que vai ter uma história muito rica, vai ter um sistema de combate bem atrativo e vai poder curtir bastante uma história muito bem construída com uma trilha sonora magnífica. Então, para quem nunca jogou JRPG, eu digo, comece por aquilo que é mais mainstream, pelos clássicos. Comece por um Final Fantasy XV, por exemplo, que é um RPG de ação, que é onde está mais parecido com os jogos de ação que a pessoa está mais acostumada a jogar. E aí, a partir daí, se depois ela quer se aprofundar nos sistemas de batalha, ir para um RPG de estratégia que parece um pouco com as regras de um jogo de xadrez, aí ele vai conhecendo melhor e se aprofundando na medida em que ele quer.
Perfeito, perfeito, Luiz. Eu tô contigo nessa história. Queria só fazer um adendo importante sobre essa questão da sexualização, que é, por exemplo, a gente aqui no Ocidente vem tratando esse tema com um pouco mais de atenção. E eu me lembro que o Mortal Kombat 11 tratou isso de uma forma curiosa, né? Que foi a alteração da personagem, acho que foi a Sonya, né? A Blade, que era nessa onda que você falou, era policial, lá sempre vestindo roupas com decotes sensuais e tal, não sei o quê. E no Mortal Kombat 11 eles colocaram um traje adequado, digamos assim, à personagem, e para não trazer esse sentimento de, ou esse ambiente de objetificação ou sexualização da personagem. Então, aqui no Ocidente teve essa questão, e esse título em especial, né, o Mortal Kombat 11, foi bastante elogiado em razão justamente dessa agenda. Outro exemplo clássico, a Lara Croft, né, que também teve a sua transformação de um símbolo ali sexual para uma, de fato, heroína que estava ali pela jornada da aventura e não sendo objetificada, né? Enfim, a gente não está aqui para polemizar, mas acho que era importante tratar desse tema com a devida atenção que ele merece, sobretudo porque, de fato, nos JRPGs e na cultura oriental como um todo, isso é muito latente, né? Eu não sou fã e nem tenho um profundo conhecimento sobre JRPG, mas conheço bastante sobre da cultura oriental, até em razão da família da minha esposa e tudo mais. Então, de fato, é uma questão cultural. Não temos, digamos, condições de avaliar. Eu, pelo menos, ocidental clássico que sou, não tenho condições de avaliar isso de um ponto de vista ali direto, mas acho que é uma discussão que tem que ser para todos, né?
Não, com certeza, Samuel. Mas assim, novamente, né? A gente nunca termina o nosso podcast assim, com o lado negativo das coisas.
É.
Não porque as coisas não existam um lado negativo para elas. Eu acho que, claro, se existe um lado negativo, a gente não vai deixar de falar. Mas o JRPG ele tem um lado também muito, muito gostoso e até uma coisa um pouco assim, infantil, entre aspas, mas que é legal. Que é uma sensação de dever cumprido muito legal quando tu chega no final do jogo, porque é como aquele livro que tu gostou muito, que a história era envolvente, e aí tu folheia a última página e diz, cara, que livrão que eu li.
É isso aí.
Eu acho que isso acontece muito no JRPG, porque eles costumam dar aquela caprichada nas últimas horas de jogo para dar aquele final épico em que quando tu chega nos créditos, quando tu mata o último chefão, ele te dá uma sensação tão boa assim de conquista que acho que é muito parecida com a sensação de quem platina, quando chega e consegue aquele último troféu e dá aquele plim da platina.
Não, a sensação de platina não é assim. A sensação de platina, você quer quebrar o videogame, porque você não aguenta mais jogar aquele jogo, você quer destruir, você quer... Sabe o que eu faço quando eu platino alguma coisa? A primeira coisa que eu faço, eu apago o jogo. Eu apago, eu não quero mais ver o jogo. É sério. Eu deleto o jogo, eu não quero mais ver. É uma angústia. Mas brincadeira da parte, eu entendi o teu ponto. E eu acho que é um pouco isso mesmo. É a coisa da jornada do herói, né? Que você tá se referindo. Que é você concluir aquela aventura. Como você lê, de fato, um bom livro. Quantas vezes eu tive essa sensação também na literatura, né? De terminar um livro ali. E me sentir na pele ali do personagem, do protagonista, enfim, daquela. De estar vivendo aquela aventura junto com aquele time ali. E eu acho que deve ser realmente essa sensação. Eu tive essa sensação, de certa forma, quando fechei lá o Final Fantasy, enfim, então é bem legal mesmo.
É que os RPGs têm uma coisa que chega a ser ridículo, mas é divertido ao mesmo tempo. Que algumas histórias elas são tão. Fora da realidade, que no fim do jogo, o último chefe literalmente é Deus. Então, tu se sente muito fodão porque tu matou Deus.
É isso aí. Bom, pessoal, é o momento da gente dar uma leve pausa aqui no nosso Jogo Raro de hoje. Lembrando que o nosso programa é semanal e é publicado todas as segundas-feiras em todos os agregadores de podcast. Se você curtiu o nosso programa, não deixe de dar suas 5 estrelas e seu comentário lá no Apple Podcast. Isso ajuda demais a gente a crescer no algoritmo. Se você utiliza o Spotify, aproveite e clique sempre em seguir, porque dessa forma você vai ser informado sempre que a gente publicar novos conteúdos. Como a gente disse aqui no comecinho do programa, espalhe a nossa mensagem, divulgando o nosso conteúdo, nosso Instagram, as nossas plataformas todas, para aquele seu amigo ou amiga no seu grupo de WhatsApp, Telegram ou mesmo lá do Facebook sobre jogos. A ideia, como a gente sempre diz aqui, é deixar esse nosso papo aqui cada vez mais multiplayer. E nos escute lá pelo Orelo. Mais uma vez eu convido você a baixar a plataforma Orelo para ouvir os nossos programas. E se tiver, se sentir confortável e achar que pode nos ajudar de alguma forma, ajude contribuindo com qualquer quantia lá no Orelo, apoiando o Jogo Raro, porque é dessa forma que a gente consegue manter o nosso podcast vivo e no ar. Bom, se você também quiser deixar pra gente aqui uma mensagem de texto ou voz, mande pra nossa caixa postal aqui pro 19997656300, que é o nosso WhatsApp, repetindo, 19997656300. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez aí pela audiência. E a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço e tchau, tchau.
Abraço, pessoal.
Valeu, galera. Até semana que vem.